Retomamos então a reunião ordinária. Antes do começo, queria registrar que o presidente Irani Fernandes está representando esta casa no Conselho de Saúde. Peço à vereadora primeira secretária Suzana a fazer a leitura do segundo requerimento de participação da reunião.
A vereadora Zuma Sinello vem respeitosamente, com base no que preceitua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta casa, requerer que, conforme já aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe um ofício à DPPA, Delegacia de Polícia do Pronto Atendimento, à delegada doutora Caroline Bertoli Uber, convidando-a para fazer uso do espaço Tribuna Livre no dia 11 de agosto de 2020, às 9h30, a fim de falar sobre a Lei Maria da Penha. Justifica-se o presente requerimento em razão do mês de agosto ser alusivo ao aniversário da Lei Maria da Penha, bem como em razão também à Lei Agosto Lilás, que destina a promover informações sobre as medidas de proteção e combate à violência doméstica contra a mulher. Uruguaiana, 7 de agosto de 2020, vereadora Zulma Sinello.
Pressou a
Gostaria de
palavra.
pedir aos líderes de bancada que conduza a
Peço a
delegada.
palavra antes, senhor presidente, poderia? Antes da.
Ela senta e dou.
E a tribuna também, não é participação, tá? Só para.
Convido aos líderes de bancadas que conduza a delegada até a mesa.
Sim, tribuna livre, mas eu gostaria de fazer uma fala antes da doutora usar a palavra, se o senhor me permitir. Doutora, é tribuna livre, doutora. É tribuna livre. Não, eu prefiro que seja tribuna livre. Eu sou proponente. Então tá bem, obrigada. Só para esclarecer, tá, doutora? Melhor, porque vai ser outra pessoa que vai usar também.
Gostaria de deixar à disposição a palavra a vereadora Zuma Ancinello, proponente desta tribuna livre, por 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que estão hoje presentes aqui no plenário. Sempre lembrando, em período de pandemia, o nosso plenário está reduzido, com isolamento social. Os amigos que nos acompanham pela live, hoje é um dia muito especial e um mês muito especial, pois estamos vivenciando o mês Agosto Lilás, né? Nós, recentemente, foi aprovada uma lei nossa, a Lei 5.136, do Agosto Lilás, né? Também quero agradecer a presença da nossa delegada e doutora Caroline Uber, que fará uso da palavra daqui a alguns minutos. Também representando o CRAM, a psicóloga Eli Mata, coordenadora do CRAM Janete Paré, assistente social Ana Caroline Barros, advogada do CRAM Ana Cristina Michele, Soraya Salomão, secretária de Ação Social, DPPA, que já anunciamos, a Márcia Ancinello, também representando aqui o CRAM. Quero agradecer a todas essas mulheres que estão aqui hoje, já fazendo, né, esse trabalho maravilhoso, tanto no CRAM, ali na Ação Social, como a Sala das Margaridas, ali na DPPA. Quero evidenciar aqui a Lei Maria da Penha, que há 14 anos, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que tinha como objetivo criar mecanismos para reprimir a violência doméstica contra as mulheres, que realmente punir os agressores. A lei foi batizada em homenagem à farmacêutica ativista Maria da Penha, Maria Fernandes, que foi vítima de agressão e tentativa de homicídio por parte de seu marido na época. Uma das tentativas deixou paraplégica essa mulher. E também eu quero agradecer e também parabenizar o trabalho que o CRAM está realizando em Uruguaiana em relação ao atendimento às mulheres que passam por agressão em nossa cidade. De suma relevância, e também destacamos a criação do CRAM, Centro de Referência e Apoio à Mulher, em parceria com a delegada Caroline Bortolotti, e o Poder Executivo inauguramos este ano um centro que proporcionará à mulher vítima de violência um atendimento mais humanizado e voltado a amparar de maneira efetiva as mulheres que enfrentam esse delicado problema em suas casas, em seus lares. São mulheres, são mães, são irmãs, são idosas, né, que são agredidas por seus filhos. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que os meus colegas vereadores estão nos oferecendo nessa manhã. Muito obrigado a todos. E também quero desejar um feliz dia ao advogado, aos nossos colegas, aqui o vereador Rafael, Ana Michele, a doutora Caroline e a todos os advogados uruguaianenses. Um feliz dia. Muito obrigada.
Bom dia, delegada. Com imenso prazer recebemos a senhora nesta casa. E a senhora tem 15 minutos para a sua explanação.
Mano, com licença. Eu queria dividir, porque a Janete vai fazer uso da palavra pelo CRAN. Então, dividimos o tempo, poderia?
Não tem problema. A senhora fique à vontade, que o tempo que necessário, que depois nós permitimos que a outra realize também a fala.
Na presença dos senhores que se encontram conosco aqui no plenário, para a gente falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, esse importante mês de conscientização, né, no combate à violência contra a mulher. A gente gostaria que não precisasse haver um mês, né, específico para a gente falar desse assunto, que não precisasse uma lei como a Lei da Maria da Penha, né, que foi, foi criada há 14 anos atrás, mas a nossa realidade é muito diferente, não só no Brasil, como em todo mundo. No Brasil, especificamente, nosso país foi condenado a que fizesse políticas públicas mais eficazes no combate à violência à mulher, após, né, o caso da Maria da Penha, que ficou, todos vocês sabem que ela sofreu duas tentativas de homicídio na época pelo seu então companheiro, né, e demorou mais de 20 anos para ele ser condenado. Então, ela recorreu até a Organização das Nações Unidas, que condenou o nosso país a criar políticas públicas e a elaborar uma legislação mais rígida no combate à violência contra a mulher. Essa lei foi um marco histórico na questão do combate à violência em nosso país. Antigamente, os agressores e chegavam até a delegacia da mulher, os agressores e a vítima lesionada, e nada mais era feito do que um registro de ocorrência simples por uma lesão corporal. Ele jamais era preso em flagrante ou preso impreventivamente por ter agredido, ter machucado, ter espancado a sua esposa. Não existiam as medidas protetivas, que é um dos grandes avanços dessa lei, por isso que a gente comemora tanto, né, nesse ano, e se faz tanta referência a essa lei, que é conhecida por 99% da população. É a lei mais conhecida no Brasil. E ela realmente salva vidas. As medidas protetivas salvam vidas. As medidas protetivas que são requeridas diariamente, tanto na delegacia da mulher, quanto no plantão policial, elas salvam vidas e fazem a diferença. É uma lei multidisciplinar, onde estabelece uma série de políticas públicas que deveriam ser feitas pelo Estado e que ainda há muita coisa para ser feita. Ela não está totalmente implementada. Mesmo assim, foi um grande avanço. Uma das coisas que fala na Lei Maria da Penha é o atendimento integral à vítima de violência doméstica, como um deles que está sendo prestado agora, felizmente, vereadora Zuma, e eu tenho a agradecer particularmente para a senhora, que é o trabalho que está sendo realizado pelo CRAN, onde as profissionais estão aqui presentes. Nós não tínhamos na nossa cidade, apesar da Delegacia da Mulher, que foi criada em 2014, um serviço que a gente pudesse dar continuidade ao que era tratado na Delegacia de Polícia. A violência doméstica é um tema muito complexo, e ele não se resume, às vezes, na simples prisão do agressor, na sua condenação, no registro de ocorrência e na investigação do inquérito policial. É algo muito complexo, é algo muito difícil para a vítima, na maioria dos casos, sair desse ciclo de violência. Então, muitas vezes, o nosso trabalho parava na prisão, né? Parava no indiciamento e não se tinha uma continuidade, ou a mulher voltava, ou ela não conseguia sobreviver sem a presença daquele agressor. Então, por isso que, diante dessa carência enorme no nosso município, eu já tinha tentado algumas vezes com o Poder Executivo local e, não, por N motivos, não se obteve êxito. O ano passado, e eu não tenho o menor constrangimento de falar aqui, vereadores, eu fui procurar a vereadora Zuma como presidente da Câmara para que me desse um apoio como mulher e como presidente da Câmara na época, para que, junto ao prefeito municipal, nós tentássemos, então, a instalação do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Uruguaiana. Que agora, graças ao trabalho, ao empenho do prefeito municipal, da secretária Soraya, foi, então, efetivamente instalado, está em pleno funcionamento, realizando um trabalho maravilhoso, excelente, até então, né? Era uma carência que muitas pessoas nem imaginavam, eu acho que, de repente, nem as meninas que lá trabalham no início, né, da importância e da necessidade desse serviço aqui na nossa cidade. Então, eu tenho a falar sobre isso, que a partir, né, da criação do CRAM e da Sala das Margaridas, que também é um outro serviço que foi criado há cerca de 2 meses aqui em Uruguaiana, na delegacia de polícia, onde as vítimas estão recebendo um atendimento todo especial, um atendimento acolhedor, diferenciado no plantão de polícia. Porque o que acontecia antes? Nós temos a DEAN, que funciona de segunda a sexta-feira, né, num horário comercial. Mas as vítimas, quando chegavam à noite na delegacia de polícia, ou nos finais de semana, elas eram atendidas no plantão policial, ali no guichês. Eu acho que a maioria de vocês conhecem a delegacia ali, né? Então, junto com outras ocorrências, junto com outros flagrantes, a delegacia de polícia, um plantão policial, é um ambiente naturalmente tumultuado e cheio de gente. Então, vocês imaginem a vítima que chega fragilizada, muitas vezes lesionada, tem que contar as suas dores, as suas angústias, não só as suas dores físicas, mas as suas dores emocionais, num plantão lotado de pessoas que não tinham nada a ver com a sua relação. Era mais uma agressão, né? Ela era uma vítima duas vezes dessa situação também. Então, a nossa chefe de polícia resolveu, nós temos uma chefe de polícia mulher, a delegada Nadine Anflor, que trabalhou muito tempo na Delegacia da Mulher, grande parte da carreira dela foi na Delegacia da Mulher, resolveu criar esse programa que se chama Sala das Margaridas, onde já existe essa sala em 18 DPPAs do Estado e se pretende, né, que ela seja instalada em todo o Estado. Aqui, Uruguaiana foi inaugurada recentemente, graças ao trabalho de duas policiais que lá fazem parte da DPPA. Como? Foi a primeira cidade que demonstrou interesse em ter a Sala das Margaridas, né? Não foi a primeira implementada, mas a primeira que demonstrou interesse, né? E não foi um trabalho meu, foi um trabalho do meu colega, do delegado Enio Tassi, que é responsável pela DPPA, né? Mas que teve todo esse olhar de preocupação para que ela fosse rapidamente instalada. Então, nós temos essa sala agora, que é uma sala separada, um ambiente aconchegante, onde a vítima vai registrar a sua ocorrência, só ela e o policial responsável pela ocorrência ou pelo flagrante, distante das outras pessoas que estão ali, distante dos outros policiais e, principalmente, distante do seu agressor. Então, o que eu tenho para dizer rapidamente, eu vou ser muito breve, vereadora Zuma, até porque eu tenho outro compromisso lá na delegacia, a gente atende várias delegacias ao mesmo tempo, não é só a Delegacia da Mulher, que Uruguaiana ela está muito bem servida em termos de serviços de segurança e de apoio às vítimas de violência doméstica. Eu não falo só da Polícia Civil, eu sou delegada titular da DEAN, mas eu falo tranquilamente pelo trabalho realizado também de forma excepcional e brilhante pela ROMU, que é a nossa Guarda Municipal, e pela Brigada Militar. são grandes parceiros que fazem todo o 99% das ocorrências relacionadas a flagrantes são apresentadas pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal, que fazem isso de uma forma muito diferenciada. Eles já têm as duas instituições profissionais, né, capacitados para atenderem ocorrências desse tipo que são especiais. Eu aprendi num curso que realizei o ano passado, em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia da importância, né, dessas duas forças de segurança. Eu não sei se eu já falei isso para o senhor, vereador Clemente, mas há um estudo, aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, que a maior causa de morte de policiais na ativa, né, atuando, é nas ocorrências relacionadas à violência doméstica nos Estados Unidos, justamente porque os ânimos estão muito alterados. Só quem sabe, só quem já viu um familiar ou ouviu um vizinho passando por isso, ou até passou, sabe, né, da complexidade e, às vezes, da periculosidade, né, no atendimento daquela ocorrência. Então, o que a gente procura nesse mês também é incentivar as denúncias, né, por todas as mulheres que estão passando por isso, que as mulheres merecem ser felizes nos relacionamentos. Toda mulher precisa ser feliz no seu relacionamento, né? Independentemente de classe social, a maioria das ocorrências que chegam até a nós são de classes menos favorecidas. Mas existe a violência doméstica existe em todos os lares, em todas as classes sociais. A própria Maria da Penha e o seu esposo possuíam um nível superior, né? Então, está no imaginário da gente, que é porque a maioria dos casos que chegam até a delegacia são de pessoas mais humildes, que só existe nessa classe social. Mas não, né? Então, que a vítima, mesmo que tenha medo, que tenha vergonha, que tenha receio, né, tem uma série de motivos que levam a vítima a não denunciar o seu agressor, a gente precisa dizer, especialmente nesse mês, que ela tem onde buscar ajuda aqui no nosso município. Tá? Seja através da delegacia de polícia, do CRAM agora, da Guarda Municipal, da ROMU. Nesse período de pandemia, a Polícia Civil se preocupou em criar novas formas também, né, para que a vítima denuncie. Ela aderiu a duas importantes campanhas, que é a campanha da Máscara Roxa, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde a vítima pode se dirigir a uma farmácia credenciada. Aqui em Uruguaiana nós temos 5 farmácias que estão aptas a receberem essas denúncias, que através de um código, de uma senha, que a vítima solicita uma máscara roxa, não só os farmacêuticos, mas todos os atendentes estão aptos e capacitados a entenderem que aquilo é um sinal, é um pedido de ajuda. Então, irá anotar o telefone, o endereço e o nome daquela vítima e passar imediatamente para a Polícia Civil, que fará a busca ativa e irá averiguar a situação. Também há outra campanha do Sinal Vermelho, que é uma campanha nacional do CNJ, que a Polícia Civil Gaúcha também aderiu, que é também em relação às farmácias, né? Qualquer sinal de uma cruz em vermelho que a vítima apresentar, então, numa farmácia, seja por meio de um batom, de um esmalte, de uma caneta, também aquilo demonstra um sinal de ajuda, que ela está precisando de ajuda, né? E aí, então, se pegará os dados dela e se passará para a Polícia Civil. Os registros de ocorrência podem ser feitos através da delegacia online também, que antes da pandemia não era possível. No registro, a vítima pode dizer que ela tem interesse na medida protetiva, que também nós fazemos uma busca ativa, isso é repassado imediatamente para a Polícia Civil, e a gente faz uma busca, então, para que ela se deseja solicitar a medida protetiva. E também temos um número de WhatsApp, que a gente até né, fala que, de repente, ele pode ser anotado nos celulares das vítimas com outro nome, para que o seu agressor não desconfie daquele número. Então, é passado também para a Polícia Civil em Porto Alegre e imediatamente nos passa aqui. A gente já averigou várias situações através desse WhatsApp. É 984-440606. Tá bem divulgado esse número, que também é uma forma de, na pandemia, né, a vítima de violência doméstica pedir ajuda. Tá? É esse o meu recado, né? Não só as vítimas, mas as pessoas que conhecem vítimas de violência doméstica, amigos, familiares, colegas de trabalho ou empregadores, se sabem de algum caso, pode fazer a denúncia anônima. Existe o 180 nacional, que também, esse número é um número nacional que também chega rapidamente até nós. Em razão da pandemia, ao contrário do que muitas coisas atrapalhou, a nossa relação com o judiciário ficou mais célere ainda. Então, logo que elas são requeridas, as medidas protetivas, imediatamente a gente encaminha de forma eletrônica ao Poder Judiciário, que está analisando de forma muito rápida. Sempre analisaram de forma rápida aqui em Uruguaiana. Então, vale salientar, né, que o Judiciário também realiza um trabalho maravilhoso aqui. Então, o pedido e o deferimento das medidas protetivas, que, como eu disse anteriormente, salvam vidas, elas estão sendo feitas de maneira mais célere ainda, né, em razão da pandemia. Tá bem? Esse era o meu recado. Eu não sei se há alguma dúvida, alguma ponderação que tenham a fazer. E a gente está à disposição lá na Delegacia da Mulher, sempre que for preciso. Então, a gente vai passar um pequeno vídeo que a gente produziu lá na DEAN de Uruguaiana, um vídeo caseiro, mas com o intuito mesmo de informação para a cidade, né, a respeito dos serviços disponíveis aqui, que a vítima não está sozinha, que ela pode contar com a gente.
Bom, gostaria de agradecer à delegada Caroline Uber pela excelente explanação. Gostaria de convidar também a senhora Janete Paré, responsável pelo CRAM, no uso da palavra.
Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente e agradecer a nossa vereadora Zuma, que nos convidou para apresentar nosso serviço hoje aqui, o CRAM, o Centro de Referência em Assistência de Atendimento à Mulher. O CRAM, ele... Então, vou me apresentar primeiro, vocês desculpem as falhas, porque é bem jovem o meu trabalho enquanto coordenação. Eu sou assistente social de formação, sou servidora pública e com especialização em políticas públicas. E o nosso CRAM, então, hoje ele é formado por uma assistente social, uma psicóloga e o nosso atendimento jurídico, ele se faz hoje de forma voluntária, da Juliana Titibol, que é uma profissional que tem nos servido de forma muito boa, assim. O CRAM, desde o que iniciou, foi inaugurado dia 6 de junho. Já tivemos 51 atendimentos de lá para cá, sendo que 19 foram em junho, e veio aumentando. Em julho já foram 26, e já nesse mês tivemos 6 atendimentos, né? E recebemos os atendimentos das mulheres, elas vêm assim, tanto de denúncias como de encaminhamentos de outras secretarias. E, logicamente, que o nosso caminho mais certo, ele sempre vem da Delegacia da Mulher. Quando ela registra essa ocorrência, que ela procura essa ocorrência em função de uma violência doméstica, é um caminho já que a delegacia nos faz, a equipe da doutora nos faz esse encaminhamento. A gente está recebendo, mas vem de várias formas. Vem das secretarias, vem dos serviços. E de forma espontânea também já tivemos de vizinhos que observaram, souberam do serviço, souberam que a secretaria tem. Fazemos também ao contrário, quando a gente recebe que essa mulher veio e que a gente identifica o crime, que existe um crime, que ela ainda não fez o registro, a gente vai encaminhar ela para fazer o registro de ocorrência quando é necessário. E ela chegando no nosso serviço, porque a gente tem que frisar sempre a importância dessa mulher procurar o apoio, procurar os serviços, procurar um atendimento para que ela não continue em violação, em situação de violência. Então, importante para nós hoje aqui, para falar dessa lei, que é a Lei Maria da Penha, realmente é frisar isso, a importância dessa mulher saber os canais, saber que existem serviços. Então, a gente colocou o mês de agosto lilás, encampou, o município de Uruguaiana veio encampar esse projeto, para que a Uruguaiana tivesse, para que essas mulheres soubessem, e aí, ela pode chegar num CRAS, ela pode chegar num CREAS, ela pode chegar Bolsa Família, na delegacia, um vizinho sabendo, ela vai ter notícia de que tem um serviço e que tem uma rede toda pra, de atendimento. Ela pode ir na delegacia vão encaminhar. Ela chegando no nosso serviço, ela já vai conseguir um atendimento específico, que é referência, né? Porque até então não existia um serviço destinado para as mulheres, que é, uma carência. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, ela veio, pegou esse serviço, colocou. A gente está atuando diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Hoje nós estamos localizados na sede, na parte superior da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. E, então, elas têm que saber da importância dela procurar essa ajuda e que ela, chegando lá, a gente vai atender ela, ela já vai receber um tratamento todo diferenciado, um acolhimento, um ingresso no nosso serviço. E, dali, ela já vai passar para um atendimento psicossocial e já um encaminhamento, uma orientação jurídica, se isso se fizer necessário. E aí os outros encaminhamentos se vai identificando dentro desses primeiros atendimentos, e essa mulher continua em acompanhamento pelo nosso serviço. Ela vai continuar quantas vezes forem necessárias, esse atendimento vai surtir uma visita, pode ser. Quando for uma denúncia, a gente pode fazer uma busca ativa. E aí os encaminhamentos podem ser defensoria pública, até porque muitas delas, elas acham que ela precisa só de uma pensão alimentícia, porque ela sofreu uma violência doméstica. Na verdade, ela vem sofrendo violências desde lá do início da relação. E quando se faz uma violência mais forte, que ela registra, então, essa violência física, mas, na verdade, ela já sofreu as outras violências que já começaram antes, né? Já veio a psicológica, já veio a moral, às vezes até a patrimonial. Quando essa mulher é impedida de trabalhar, essa mulher é impedida de estudar, de se relacionar, ela já está sofrendo violências que ela mesma não se deu conta. Então, é importante que ela se dê conta, que ela saiba, e que ela estando, inclusive até esse momento, a gente já estamos tendo respostas muito boas, muito positivas nesse sentido, porque nós tivemos mulheres que chegaram lá dizendo: ah, ele nunca me agrediu, mas ele me chama de gorda, ele diz que para os meus filhos que eu não sei fazer nada, que eu não sei, e aí fica com outras pessoas na minha frente. Então, e aí essa mesma mulher, a gente já observa hoje, no terceiro, no quarto atendimento, a diferença, o olhar dela, ela já se vê de forma diferente. Ela já consegue se enxergar, ela vislumbra outras situações para ela. Ela já está conseguindo trabalhar, ela já consegue ver os filhos, consegue cuidar, tomar conta dos filhos, proteger. Porque quando uma mulher ela está desprotegida, ela não vai conseguir proteger a família dela. Então, essa é uma importância, assim, porque quando se trata uma mulher, quando se empodera e quando se dá autoestima para uma mulher, para uma mãe de família, a gente salva uma família toda. Isso é uma bênção para nós que trabalhamos, e é o que a gente precisa fazer. Então, é dizer assim, é que o CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ele está lá, está pronto. A gente está trabalhando bastante, e o que for necessário, a partir do momento que essa mulher chega, ela vai ter esse atendimento, vai ter esse acompanhamento, e a gente vai identificar quais as necessidades dela, levar ela para essa rede, levar para a rede de atendimento normal. Como a gente tem recebido até de outras secretarias que foram fazer uma visita para um animal, para ver uma situação de animais, de outras coisas, e registraram uma situação de violação ali, foi nos informado. Então, tem situações que é de profissional para profissional, e é importante a gente não se calar, né? Frisar que existem os canais de acesso para essas denúncias, né? Nós temos o nosso e-mail, que é cran.cedeste@goiana.rs.gov.br. Temos o 180, que é um número nacionalmente conhecido, que é de denúncias, né? Depois temos a ROMU, que é a Brigada Militar, que são canais de quando essa pessoa está sofrendo uma violência naquele momento, que é uma violência física, né? O 53, eu acho que é a ROMU. e o 190, que é a Brigada Militar. E é importante a gente colocar isso, e então foi disso que a gente fez, eu acho que é bom apresentar, a gente fez uma máscara para que o pessoal lembre, sempre que veja essa máscara, veja essas cores nesse mês, né, que consiga lembrar, porque até porque nossas unidades, os CRAS, os CREAS aderiram, Bolsa Família, nossos serviços, a própria delegada Caroline com a equipe dela, nos, em apoio à campanha, em apoio ao CRAM, aderiram. Então, aonde se a gente vê essas cores hoje, né, vereadora, a gente vai conseguir identificar, as pessoas vão ter notícia, vão dizer, ah, é a campanha Agosto Lilás, assim como tem a campanha a Máscara Roxa. São, pelo menos são nuances que vão, que a gente sabe que tem que chegar lá atrás, que às vezes muitas mulheres, elas estão lá fora e elas não têm, às vezes não têm um telefone, não têm, isso a gente tem feito, nós temos atendido por telefone, a gente trabalha das 8 às 2 das 8 às 14, dentro do expediente da Prefeitura Municipal, mas a gente fica com o nosso telefone e ele fica aberto, elas nos mandam o WhatsApp, elas conversam, e aí dali a gente fica em constante contato, tanto eu quanto as gurias, assistente social, a própria advogada que entra em horários diferenciados com elas para fazer uma orientação quando é muito urgente. Então, a gente está sempre, a gente tem canais abertos e fora os outros serviços que a gente sabe que tem uma atenção, assim, pelos encaminhamentos que a gente recebe da doutora, da DPPA, dos outros serviços, né? Então, é importante a gente saber que hoje mesmo foi aberto esse espaço aqui para que se colocasse a importância dessa lei e chamar a atenção da nossa comunidade, que realmente era carente nesse atendimento à mulher em situação de violência. É isso, estamos lá, é na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, na Dr. Maia, para quem não conhece, estamos ali junto com o Cade Único na parte de si. Obrigada.
Gostaria também de registrar a presença da Secretária de Habitação e Assistência Social, Soraya Salomão, e pergunto se a senhora quer fazer o uso da tribuna também, secretária. Não? Ok, então. Vamos fazer um registro, então, fotográfico com a delegada e a Janete Paré, representante do CRAM.